Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Chegaram todos depois de longo caminhar, e quando a noite brilhava nos céus um desses luares magníficos que só fazem no Rio de Janeiro, a uma casa da Rua da Vala. Naqueles tempos uma noite de luar era muito aproveitada. Ninguém ficava em casa. Os que não saíam a passeio sentavam-se em esteiras às portas. E ali passavam longas horas as indescantes, em ceias, em conversas. Muitos dormiam a noite inteira ao relento. Como os nossos conhecidos já tinham dado um grande passeio, adotaram o expediente das esteiras à porta. E continuaram assim pela noite em diante a súcia em que haviam gasto o dia, pois aquilo que Leonardo vira nos cajueiros, em que também tomara parte, era o final de uma patuscada que havia começado ao amanhecer, de uma dessas romarias consagradas ao prazer, que eram então comuns e tão estimadas. Agora devemos dar ao leitor conhecimento da nova gente, no meio da qual se acha o nosso Leonardo. Se nos pudesses socorrer aqui do amigo José Manuel, sem dúvida nos desfolharia ele toda a árvore gênica dessa família a quem o amigo do Leonardo chamava sua gente. Porém contentem-se os leitores com o presente sem indagar o passado. Saibam, pois, que a família era composta de duas irmãs, ambas viúvas, ou que pelo menos diziam sê-lo, uma com três filhos e outra com três filhas, passando qualquer das duas dos seus 40 e tantos, ambas gordas e excessivamente parecidas. Os três filhos da primeira eram três formidáveis rapáveis rapagões de 20 aracima, empregados todos no trem. As três filhas da segunda eram três raparigas desempenadas, orçando pela mesma idade dos primos, e bonitas cada uma no seu gênero. Uma delas já os leitores conhecem, é Vidinha, a cantora de modinhas, era solteira como uma de suas irmãs, a última era também solteira, porém não como estas duas. O amigo do Leonardo que explique o que isso quer dizer, e explicando dará também-me a conhecer o que era e a ele próprio na família. Os mais que se achavam presentes eram pela maior parte vizinhos que se reuniam para aquelas súcias, que eram tradicionais na família. Quando chegaram à casa, o amigo Leonardo tomou as duas velhas de parte e começou a conversar com elas, sem dúvida a respeito do Leonardo, pois que o olhavam todos três durante a conversa, e mesmo quem tivesse o fio ouvido atilhado teria escutado às velhas estas palavras. Coitado do moço! Ora vejam que pai de más entranhas! Outro qualquer que tivesse mais idade, ou antes, falando claro, mais juízo e orelha do trajás, envergonhar-se-ia talvez muito de achar-se na posição em que se achava o Leonardo, porém ele nem nisso pensava, e o que é mais, nem mais pensava naquilo que até então lhe não saia da cabeça, isto é, em Luizinha de um lado e José Manuel do outro. Agora não via senão os olhos negros e brilhantes, e os alvos dentes de Vidinha, não ouvia senão o eco da modinha que ela cantara. Estava, pois, embebido num êxtase contemplativo. No mais pensaria quando lhe restasse tempo. Mal se haviam todos sentado em uma larga junto sosleira da porta sobre a calçada, o Leonardo prôs logo que se cantasse uma nova modinha. Respondeu Vidinha, acompanhando este qual da sua acostumada risada, estou já tão cansada. Ora, disseram umas poucas de vozes, além do costume das risadas Vidinha um outro, e era de começar sempre tudo o que tinha a dizer por um qual muito acentuado, respondeu ainda portanto. Pois se eu também já cantei tudo o que sabia. Qual, meu Deus? Nem eu posso mais. Ainda não cantou a minha favorita, disse um dos presentes. Nem a minha, disse ou. Eu também, acrescentou outro, ainda não lhe pedi aquela cá do peito. Qual? Meu Deus! Onde é que isto vai parar? Ora, mana, não se faça de boa. Ai, criatura, disse uma das velhas, quereis que vos reze um responso para cantardes uma modinha. Leonardo, vendo sua calcasádia por tantas vozes, conservou-se calado. Tentados mais alguns meios, e feitas mais algumas negaças, Vidinha decidiu-se, e tomando a viola cantou, segundo a indicação de uma das velhas, o seguinte. Duros ferros me prenderam no momento de te ver, agora a quero quebrá-los. É tarde, não pode ser. Este último passo acabou de isentar completamente o Leonardo. Ainda bem não tinham expirado as umas notas do canto. E já, passando-lhe rápido pela mente um turbilhão de ideias, admirava-se ele de como é que havia podido inclinar-se por um só instante a Luzinha, menina sensaborona e esquisita, quando haviam no mundo mulheres como Vidinha. Decididamente estava apaixonado por esta última. O leitor não se deve admirar disto, pois não temos cessado de repetir-lhe que o Leonardo herdara de seu pai é aquela grande cópia de fluido amoroso, que era sua principal característica. Com esta herança parece, porém, que tinha-lhe tido do também uma outra, e era de lhe sobrevir sempre uma contrariedade em casos semelhantes. José Manuel fora a primeira, vejamos agora qual era, ou antes quem era a segunda. Se o leitor pensou no que há pouco dissemos, isto é, que naquela família haviam 3 irmãos e 3 primas, e se agora acrescentarmos que moravam todos juntos, deve ter cismado a alguma coisa a respeito. 3 primos e 3 primas morando na mesma casa, todos moços. Não há da mais natural um primo para cada prima e está tudo arranjado. Cumpre, porém, ainda observar que o amigo do Leonardo tomara conta de uma das primas, e que deste modo vinha a haver 3 primos para dar 2, isto é, excesso de 1 primo. À vista disto, o negócio já se torna mais complicado. Pois, para encurtar razão, saiba-se que haviam 2 primos pretendentes a uma só prima, e essa era a Vidinha, a mais bonita de todas, saiba-se mais que um era atendido e outro desprezado. Logo, o Agu Leonardo terá desta vez de lutar com 2 contrariedades em vez de 1. Mas por ora de nada sabia ele. E entregava-se tranqueilo às suas emoções sem se lembrar do que qualquer se lembraria, que entre primos e primas há sim um certo direito mútuo e negócio de amor, que muito prejudica a qualquer pretendente externo. Gastaram grande parte da noite ali sentados e trataram de recolher-se já muito tarde. O amigo do Leonardo, ainda aqui em diante trataremos pelo próprio nome de Tomás, com o apelido Lacé, ambos herdados de seu pai, declarou que o seu amigo ficava ali por aquela noite, por já ser muito tarde. Quis assim poupar-lhe um vexame, e mostrou nisto ser bom amigo. Agora que o nosso Leonardo está instalado em quartel seguro, vamos ocupar-nos de alguma coisa de importante que havíamos deixado suspensa.